Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje apanhamos a boleia de Rita Matos, antiga aluna de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do Minho. A Rita é atualmente, julgo eu, diretora de Sustentabilidade na Decathlon e está em Lille, na França. Rita, seja muito bem-vinda à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite. Começando pelo percurso académico e profissional, como é que foi o teu caminho até chegares a Lille?
Bom, não foi assim algo de extraordinário, não fiz nada, simplesmente segui sempre os meus valores e acho que é isso que é o que caracteriza melhor este caminho. Bom, quando eu escolhi o curso de Engenharia e Gestão Industrial, foi um pouco porque eu tinha vários interesses e gostava muito da parte de liderar e de conexão com pessoas. Mas ao mesmo tempo também gostava de ciências exatas e, portanto, a parte de humanidades não seria para mim, mas a parte de engenharia e gestão industrial tinha essa vertente, um pouco de gestão de pessoas, mas também com ciências exatas, muito baseada em números, análises, e foi por aí que comecei. Na Universidade do Minho tive essa oportunidade de ter o contacto inicial com a indústria. Por acaso acho que é algo que a Universidade do Minho faz muito bem, é este contacto industrial que dá aos alunos, e desde cedo tivemos alguns projetos com empresas que acabaram por me elucidar logo desde o início que realmente era este o caminho que eu queria tomar. Quando saí da faculdade, fiz um estágio na indústria automóvel, na área da melhoria contínua. Foi muito interessante para perceber onde é que eu não encaixava. Às vezes também é isso, não é? Andamos um bocado à procura e não encontramos logo aquilo que mais gostamos. E posteriormente tive a oportunidade de trabalhar, começar a trabalhar na Decathlon. Portanto, neste momento já faz quase 9 anos e apenas tive um ano de experiência fora desta empresa. Todo o meu percurso profissional tem sido feito basicamente na Decathlon.
Portanto, começaste na Decathlon cá e depois é que surgiu a oportunidade de ires para a França, é isso?
Exatamente. Na altura, quando me juntei à Decathlon, todos me diziam que era um bocado louca, porque a Decathlon em Portugal, na verdade, não é muito conhecida pela parte industrial e, na verdade, é uma das maiores produtoras a nível europeu para a Decathlon. E, portanto, é preciso alguém que gira estes fornecedores, estas fábricas e que faça a ponte entre a concessão, que está cá em França, a Decathlon é uma empresa francesa, e com os fornecedores, portanto, com a indústria que está um pouco por todo o mundo, e também em Portugal. O meu gosto, aqui seguiu-se muito pela parte da paixão ao desporto, sempre fui atleta desde muito jovem. O desporto seguiu toda a minha vida e, portanto, aliar a engenharia ao desporto foi a cereja no topo do bolo. Comecei na Decathlon Portugal na produção, comecei por funções júniores, fiz um pouco de tudo, estive na área da qualidade, na área da industrialização, depois passei também pela área da supply chain, na gestão de fornecedores também. A parte da negociação, não só de preços, mas também de capacidade com fornecedores. E muito cedo, portanto, aos meus 26 anos, tive a oportunidade de começar a gerir equipas. Foi um desafio muito interessante, porque o que é que uma miúda de 26 anos sabe sobre gerir equipas e compreender pessoas? Às vezes, até para compreendermos a nós mesmos é complicado, quanto mais aos outros. Mas foi um desafio que adorei e na verdade estava intrínseco a mim, porque também no desporto sempre tive esta parte mais de liderança. E portanto, aos 26 anos, começar este caminho foi sem dúvida um ponto de viragem na minha vida.
Isso já
Pronto,
era
depois.
objetivo teu, emigrar, ter uma carreira internacional? Era um objetivo que te acompanhava?
Sempre pensei muito nisso, até porque a Decathlon é uma empresa multinacional, está presente pelo mundo todo e incentiva muitos colaboradores a terem estas experiências internacionais. Sou sincera, não há nada como Portugal. Eu adoro Portugal, adoro os portugueses, sou mesmo uma portuguesa de gema, com muito orgulho. Mas há uma coisa que nós aprendemos quando vimos para o estrangeiro. Dá-nos uma perspectiva, em primeiro lugar, de humildade, empatia pelo outro, porque como há certas coisas na comunicação que nós não compreendemos a 100% porque são línguas diferentes, temos que estar mais atentos à parte comportamental das pessoas e acho que isso acaba por nos dar outra empatia, uma compreensão diferente que não é só verbal. E acima de tudo, esta experiência internacional acho que traz um grande crescimento a nível pessoal e a nível de desenvolvimento de soft skills, porque a nível de hard skills, não é? Se nós estivermos próximos do terreno, conseguimos aprender tudo. As hard skills aprendem-se muito facilmente.
E atualmente, quais são as tuas funções na empresa? O que é que tu fazes diariamente?
Portanto, eu atualmente sou a diretora de sustentabilidade na Decathlon para o processo industrial na área dos polímeros. Isto quer dizer o quê? Todos os produtos que têm polímeros na sua composição fazem parte de uma gama de produtos e eu estou responsável pela transição a nível de sustentabilidade, mas não só a nível de impacto do CO2, mas também a nível de direitos humanos. E como é que conseguimos expandir toda a nossa responsabilidade ao longo da nossa cadeia de valor por todo o mundo? Ou seja, de definir bem quais são as regras, quais são os pontos que nós não toleramos que sejam violados nos nossos fornecedores, e também a nível de desenvolvimento de produto, quais é que são as matérias que nós preferimos utilizar. Quais é que são as nossas posições a nível de transição energética e, portanto, fazer este link entre as equipas de concessão e as equipas de produção que estão um pouco por todo o mundo.
Essa experiência que vives atualmente a nível profissional, de alguma forma, a passagem pela Universidade do Minho tem sido um auxílio, aquilo que aprendeste na Universidade do Minho tem ajudado nessa experiência, nessas atuais funções?
É assim, a nível académico, eu diria que o que mais aprendemos neste curso é a questionar e a sermos curiosos. A nível de conteúdo de cadeiras, não sei se pode haver muitos assuntos, talvez na área de gestão de projetos, mas essencialmente eu acho que o curso de engenharia nos ensina a sermos curiosos, a investigarmos, irmos mais além, e isso é muito, muito, muito importante. Acho que é aquilo que nós mais trazemos connosco para o mercado de trabalho, é este comportamento, esta atitude. E depois também a parte de trabalhar em equipa, os trabalhos de grupo, que muitos acham, se calhar na altura, achavam que não eram importantes para o futuro, na verdade são os mais importantes para o futuro, porque se nós não soubermos trabalhar com todo o tipo de pessoas e saber obter é muito importante também. Vai ser complicado para depois no final conseguirmos obter resultados.
Voltando a esses tempos que passaste na Universidade de Minho, quais são as memórias que guardas?
Momentos de camaradagem, amizades, não, lamento, mas eu não vou mencionar todos os minutos passados na sala de aula. Não foram os mais importantes para mim,
Sim.
mas houve momentos muito importantes a nível académico que ainda hoje me marcam e considero que foram cruciais para o meu desenvolvimento. Nomeadamente, o projeto que normalmente se faz nos cursos de engenharia em Guimarães, que é o curso, há um projeto integrado, que é o projeto que tenta compilar as várias cadeiras que nós temos nesse semestre. em conjunto com um projeto em empresa. Portanto, a empresa dá-nos um tema, um problema para resolver, e nós depois temos que criar ali um projeto à volta das cadeiras e do problema sugerido pela empresa, em conjunto com um grupo. Portanto, é um trabalho de grupo durante um semestre. E acho que é muito interessante esse conceito que tem a Universidade de Minho. Penso que não é muito comum ter nas outras universidades. E depois também, sem dúvida, o último ano, onde nós fazemos o estágio curricular, e que aí realmente é onde nós aprendemos tudo e mais alguma coisa. Ninguém nos consegue ensinar numa sala de aula como é que nós temos que responder ao diretor industrial sobre porque é que aquela máquina não está a funcionar.
E são momentos que também acabam por marcar o percurso, ainda que a universidade, e isso é muitas vezes mencionado também neste programa, a universidade vai muito para além daquilo que se aprende dentro da sala de aula, porque também se aprende muito fora delas.
Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que todos os momentos que tive com os meus colegas, mesmo outras atividades que nós participamos, por exemplo, participamos em alguns concursos. Lembro-me um que foi de debates, e fomos a um concurso de debates em Madrid, representar a Universidade do Minho. Porque debates, na altura, pareceu interessante, nós queríamos ir a Madrid e foi muito dinâmico, porque conhecemos universidades de toda a Europa e o debate era em inglês, não tinha nada a ver com as cadeiras que nós tínhamos, mas foi uma atividade interessante. Também outros intercâmbios que fizemos em conjunto com colegas da universidade sobre o impacto na sustentabilidade. Acho que este tipo de concursos e de atividades extracurricular que nós vamos tendo ao longo do percurso académico e que, de certa forma, são proporcionados no seio académico, ficam e marcam memórias, sem dúvida.
Qual é a música que, quando toca, te faz lembrar a Universidade de Minho? Que música é que tu dizias a esse tempo que viveste na Universidade de Minho?
Bom, é assim, eu adoro as tunas. E, portanto, uma música que fica sempre e que marcava era o hino da universidade, todos os eventos que nós tínhamos, era algo que nos fazia pensar. Ao bocado também partilhei, não é? Nos momentos de camaradagem, não é? Quem nunca foi à Sardinha Viva e ouviu a música do Fecho da Noite. Também é uma música que ficou, deve estar nos clássicos, não é?
Sim, é muitas vezes aqui mencionada. Mas vamos então
Exato.
ouvir agora o hino da universidade.
Estes anos são Yeah. memória, dias breves em devir. É o arder da própria história, todo o destino é partir.
Estamos hoje à conversa com Rita Matos, antiga aluna da Universidade de Minho, ela que está a viver em França, mais concretamente em Lille. Rita, como é que foi o primeiro encontro com a França e com Lille em particular?
Ai, assim, não foi nada fácil, confesso. É engraçado que quando uma pessoa idealiza ir morar para fora, faz todo um romantismo à volta do cenário. E bom, e foi o que eu fiz, eu imaginei, pronto, eu vou para Lille, vou adorar, porque vou trabalhar numa empresa que gosto, vou estar relacionada com o desporto, vou estar na central. Lille até é uma cidade muito, muito bonita. Pois, só que depois, quando uma pessoa chega, não é bem assim. E França é perto de Portugal, e eu pensava que não ia ter muito choque cultural, mas infelizmente encontrei um pouco. Bom, em primeiro lugar, em Lille está sempre cinzento, está sempre a chover, está frio. Eu sei que Portugal, no final de março estavam 20 graus, cheguei aqui estavam 3. E com esses 3 graus fiquei até quase final de maio. Aliás, hoje está sol, e está sol desde há 2 semanas, portanto, o verão aqui começou há 2 semanas. O problema não é o quão frio faz, nem a chuva toda que chove. O problema é a duração que tem, que é quase o ano todo. Pronto, essa é uma parte. O nosso clima em Portugal é incrível. E às vezes não damos o devido valor ou não aproveitamos o suficiente. E por outro lado, também as pessoas. É diferente. Eu acho que em Portugal nós temos muito o sentido da comunidade e da preocupação com o outro. Também pode ser porque eu vivia num meio mais pequeno. Eu cresci em Braga, mas nos últimos 10 anos vivia em Espoldente. E como são meios mais pequenos, não é uma Lisboa. Acho que as pessoas preocupam um pouco mais com as outras, nem que seja o facto de entrar no elevador e dizer bom dia à pessoa que está. E mesmo o ambiente de trabalho, não é? Quando se está numa empresa mais pequena, o ambiente de interajuda e de convívio acaba por ser maior. Aqui, eu neste momento estou aqui na central, são mais de 10 mil pessoas dentro dos escritórios. Existem vários polos e no polo onde eu estou são quase 3 mil pessoas. E às vezes parece que quantas mais pessoas tens à tua volta, mais sozinho estás. E é um pouco verdade, porque aquele espírito familiar que muitas vezes nós sentimos nas empresas em Portugal não se sente tanto cá fora. E depois, pronto, os franceses têm esta postura de. Não existe tanto o seio da comunidade. Por outro lado. Também já aprendi coisas aqui com a cultura francesa, que é, eles são muito relaxados e para começar as coisas não ficam à espera que tudo fique perfeito, avançam com o que têm, são muito simples, muito descomplicados e acho que também é uma boa aprendizagem nesse aspecto. E depois uma coisa que eu adoro é, faça chuva, faça sol, eles não deixam de fazer as atividades lá fora. E uma fotografia, uma memória que levo daqui que nunca mais vou esquecer, foi na minha primeira semana, estava frio, estava a chover, estavam os tais 3 graus e a chover, e eu estava a passar de carro numa rua cheia de bares à noite. E as esplanadas estavam cheias, estas pessoas estavam a beber cervejas na esplanada com a chuva a cair-lhes dentro do copo. Portanto, isto é uma coisa que em Portugal era impensável. Nós, para estar numa esplanada, tem que estar assim uns 20 graus, não pode estar vento, e aí estamos bem. Aqui, pronto, é tal cultura de no matter what, pronto, vamos fazer.
Eles
E tem que
adaptam-se
ser
bem
assim.
às circunstâncias.
Exatamente, exatamente, adaptam-se bem.
E sentiste alguma dificuldade, por exemplo? Estavas a dizer que eles eram descomplicados. Em termos burocráticos, também são simples? A procura de casa, como é que foi?
Sim, foi simples. Assim, eu tive a ajuda da minha empresa, Eles têm um departamento de mobilidade internacional e, portanto, todos os colaboradores que estão em mobilidade, em projeto de mobilidade, têm uma agência que ajudam em tudo. E por isso, para mim, foi muito simples. Eu não tive que fazer muito, confesso. Só tive que dizer se gostava ou se não gostava, se queria ou não queria. E essa agência tratou tudo por mim. Mas sei que não costuma ser assim tão
Tão
simples.
simples, exato. Nem todas as empresas têm ferramentas e serviços ao dispor como a tua. Daquilo que vais foste vivenciando, principalmente no início, qual foi a maior dificuldade de integração que sentiste?
É a língua.
Pois.
É assim, eu já arranhava o francês, conseguia entender e expressar-me nos mínimos, mas aqui os franceses, apesar da Decathlon ser uma empresa multinacional e a língua oficial ser o inglês, quando se está numa reunião com 20 pessoas e és o único estrangeiro, francês é a língua oficial naquele momento. O que é normal, eu compreendo. Em Portugal nós fazemos a mesma coisa. E por isso, no início, era um bocado complicado para mim, tanto para perceber como para me expressar. Neste momento, já estou à vontade, já não tenho esse problema. Pronto, às vezes, em discussões entre eles que começam a usar vocabulário que não é tão corrente, é mais complicado de compreender, mas já me adaptei. E depois há outra coisa, uma característica muito interessante dos franceses, ou pelo menos aqui. Nesta zona onde eu estou, como é muito perto de Bruxelas, não sei se é por isso, eles são muito diplomatas. E nunca, por exemplo, nós portugueses, nós somos muito diretos, não sei se é o sangue latino, quando temos uma coisa a dizer, nós dizemos sem rodeios e não há cá floreados à volta. Bom, isso também depende das pessoas, não é? Temos de tudo. Mas o típico português, quando tem uma coisa a dizer, diz direto e está feito. Aqui não, é elogiar ao máximo, super bom trabalho, magnífico, muito bom, e depois assim lá no meio metem um pequeno pontinho de melhoria.
Bom, mas isso também pode ser um incentivo. Também pode ser visto pelo lado positivo, não é?
Ah, sim, eu estou a aprender imenso nesse aspecto, porque eu era, sou, não sei, estou aqui em transição, estou em mudança, não sei, uma pessoa super direta e às vezes, pronto, até fria. Nesse aspecto, não tinha tanto em conta, se calhar que a outra pessoa ia ficar magoada. E aqui estou a aprender imenso nesse aspecto, portanto, a nível de self-improvement, estou a melhorar a anos-luz.
Como é que é a tua rotina? Um dia teu na empresa?
Bom, uma coisa que eu adoro na minha rotina é que eu venho trabalhar de bicicleta, e isso para mim é fantástico. Em Portugal fazia 50 km ida, 50 km vinda para a minha casa, portanto perdia 1 hora e 20 de trajeto em automóvel. E eu, neste momento, saio 20 minutos antes do horário de trabalho da minha casa, venho de bicicleta, mesmo quando chove, mesmo quando faz frio, continua a ser agradável. E depois, pronto, eles aqui também têm uma rotina que é cafezinho sempre de manhã, quando se chega. E depois, pronto, tem reuniões o dia quase todo. Tem reuniões o dia quase todo. Depois há uma semana ou outra que tenho deslocações, que tenho que visitar alguns fornecedores pelo mundo, quase nenhuma em França, o que também é bom para ir estar mais em contacto com as equipas da produção e estar em contacto com outras culturas. Pronto, é assim um pouco o meu dia a dia, e depois ao final do dia ou à hora do almoço existe sempre um checkpoint de fazer desporto. Eu aqui já entrei para uma equipa de vôlei, porque em Portugal jogava voleibol, então aqui já me juntei a uma equipa e tenho treinos ou à hora do almoço ou ao final do dia, o que é sempre bom para quebrar um bocado a rotina de trabalho no dia a dia, e pronto. É isso.
O que é que tu mais gostas em Lille?
Bom, o queijo e as cervejas são muito boas. E gosto de
Já lá vamos às
facto.
sugestões gastronómicas, não se repetir.
E eu gosto muito da parte da facilidade de transportes. Os transportes públicos aqui são muito bons e se não for transportes públicos de bicicleta dá para chegar a todo lado. Sim, e depois é uma cidade, Lille, está muito bem localizada, porque facilmente vou de TGV a Paris, ou a Londres, Amsterdão, Bruxelas. Assim, para viajar aqui na Europa, está muito bem localizada e até mesmo a nível internacional, tem muitos voos que partem de Paris, a preços até acessíveis, mais baratos do que se fosse de Portugal. E essa parte para viajar e conhecer outros lugares é muito bom.
Bom, Rita, está na hora de fazermos novamente uma pausa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido desde que estás em Lille.
Eu, neste momento, a música que tenho mais presente, eu até nem sou grande fã, mas é a música que tenho neste momento, é as saudades que eu já tinha da minha alegre casinha, do Chutes e Pontapés.
Casinha tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu.
Depois da música, voltamos à conversa com Rita Matos, ela que vive atualmente em Lille e juntou-se a nós no Alumni pelo Mundo de hoje. Rita, para quem não conhece Lille, que sítios é que sugeres que possamos visitar?
Bom, o centro de Lille, a cidade é muito bonita. Não foi afetada pela Segunda Guerra Mundial, a nível de destruição do centro histórico, então está muito bem conservada, tem edifícios lindíssimos. E depois a cidade tem uma vibe muito, muito cool. É muito jovem, é uma cidade de estudantes, universidade, mesmo. É uma cidade muito jovem, e na altura da universidade vê-se mesmo muitas festas académicas aqui. Não que eu tenha frequentado, ok, já não tenho idade para frequentar essas festas, mas pronto, a nível do centro histórico é o mais bonito. E depois também tem a Citadel, que é o parque da cidade. Para quem gosta um pouco mais de áreas verdes, tem restaurantes no rio, muitas esplanadas, tem um jardim zoológico. Assim, em Lille, isto também não é muito grande, a verdade é essa. Mas tem museus de arte muito interessantes para quem gosta de contemplar arte. Eu não sou grande apreciadora, mas, porém, contudo, já varri os museus todos, porque naqueles domingos de chuva acho que é uma boa atividade a fazer.
Ainda não te
E depois.
converteste a beber uma cerveja numa esplanada, mesmo que esteja a chover?
Não, ainda, é assim, o frio ainda tolero, a chuva ainda não cheguei lá. Mas, e depois também, Lilo, tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é tem muitos, muitos, muitos restaurantes. Restaurantes de todo o mundo. Por exemplo, esta semana, amanhã vou experimentar um libanês, que é algo que eu pelo menos não tinha muito. No Porto ainda se vai vendo alguns restaurantes da cozinha do mundo, nas outras cidades, nem tanto, pronto, tem os asiáticos, mas não muito representativo. E aqui é uma coisa que eu adoro, é que a nível de restauração tem oferta para todos os gostos. E depois bares, cafés também. Isto é uma lista. Eu acho que em 5 anos não conseguia ir a todos.
Olha, mas já que falaste em restaurantes, há algum prato típico daí, dessa região, que já tenhas provado e que queres partilhar?
Há um muito engraçado, que é uma espécie de francesinha, mas que não é uma francesinha. Mas é da família das francesinhas, digamos. Que se chama Welsh, que no fundo é uma sanduíche, mas que não tem o bife, como nós temos na francesinha, tem apenas uma fatia grossa de fiambre, e por cima leva queijo, e leva um molho de queijo e cerveja, e mais umas especiarias, é assim uma espécie de fondue em cima da sanduíche, que é muito bom, eu gosto, e portanto quando tenho saudades da francesinha vou comer uma Welsh. O de sabor não tem nada a ver. É que não tem mesmo nada a ver, mas
Mas
podemos dizer que é
engana,
da
não é?
mesma família. Exato, é da mesma família.
Olha, estamos já perto do final da nossa conversa. Eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Bom, acho que para quem está a pensar em migrar, posso partilhar convosco um pensamento que eu tinha constantemente antes de vir, que é: ok, eu neste momento estou em Portugal. Se eu for, e até posso voltar daqui a 3, 5, 10 anos, se eu ficar aqui, será que vou evoluir? Será que vou crescer? Vou continuar a aprender? Sim ou não? Se eu voltar daqui a 10 anos, o sítio onde me encontro agora continuará aqui à minha espera? As pessoas continuarão aqui à minha espera? Sim ou não? E esse foi muito o meu pensamento. Eu, claro que isto depende muito da fase da vida em que as pessoas estão. Eu o que pensei é: ok, eu neste momento estou aqui, e se voltar daqui a 10 anos, posso voltar a estar no mesmo sítio, com as mesmas pessoas. Entretanto, vou partir, vou aprender, vou me autodesenvolver, vou conhecer novas culturas, vou aprender novas perspectivas. E vou ter outras experiências que se ficasse em Portugal não ia ter. E atenção, eu adoro Portugal, foi o que eu disse no início, eu adoro Portugal, sou portuguesa de gema, adoro os portugueses, tenho orgulho do Cristiano Ronaldo, sou essa portuguesa e acho que ele representa muito bem o nosso país, mas já são outras conversas. Mas emigrar acaba por nos dar uma experiência e uma perspectiva que o nosso mundo não é só isso. E acabamos por ganhar empatia por imensos temas que estão a decorrer no nosso país e dá-nos uma perspectiva. Não vou dizer que vamos ficar mais inteligentes só porque temos vindo para fora, mas pelo menos conseguimos ter uma compreensão maior de todos os temas que nos rodeiam.
E precisamente, antecipando um bocadinho aquilo que já nos foste respondendo, mas está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida.
Era o que eu estava a dizer, já nos foste antecipando a resposta,
Não, sem dúvida.
mas achas que de Lille ainda vais passar por outras cidades e outros países antes de regressar, novamente?
Ainda não está definido. Estou aberta a isso. Pode acontecer, passar por mais países. Essas oportunidades existem. Mas não sei, só o tempo dirá. Ainda tenho que passar mais tempo cá fora para perceber se onde é que isto vai levar. Mas uma coisa é certa, a Portugal eu volto.
Muito bem, Rita, cá te esperamos, seja quando for. Muito obrigada por teres partilhado connosco aqui a tua experiência profissional e pessoal fora do país e boa sorte por aí.
Obrigada, eu. Obrigada.
É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia, desta vez de uma antiga aluna da Universidade do Minho. Hoje fomos até Lille, em França. Temos a viagem marcada em setembro, porque este é o último episódio antes da paragem para férias durante o mês de agosto. Portanto, voltamos a embarcar na primeira quarta-feira de setembro. Até lá, e se for o caso, boas férias!
Esfolar os joelhos, achar que sabia voar. Ignorar os conselhos que no fim nos iam salvar. Ser abandonada, não ter onde arrumar o amor. Não querer saber de nada e saber-te ao pormenor. Como é linda e caótica a puta da vida, amor. Vê lá bem a nossa sorte, vê lá bem o nosso azar. Como é linda e caótica a puta da vida, amor. Viver a fintar a morte. Hoje saímos para dançar. Hoje saímos para dançar. Partir o coração, dar razão a quem nos avisou. Uma desilusão, uma ferida que nunca sarou. Ser traído, chorar, desatar os nós da garganta. Querer esquecer e lembrar quando a saudade é tanta, tanta. Como é linda e caótica a puta da vida, amor. Vê lá bem a nossa sorte, vê lá bem o nosso azar. Como é linda e caótica a puta da vida, amor. Viver a fintar a morte. Hoje saímos para dançar. A puta da vida, amor. Vê lá bem a nossa sorte. Vê lá bem o nosso azar.
Vê lá o nosso azar.
Como é linda e caótica a puta da vida, amor. Vê lá bem a nossa sorte. Hoje saímos para dançar. Hoje saímos para dançar. Hoje saímos para dançar.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.